Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento.
Deus.
Olá, Letícia. Olá, ouvintes. Como que você está hoje?
Eu estou bem, e você?
Tô bem também. Animado pro caso, como sempre.
Hoje eu tô meio com vontade de rir, então...
Ai, que bom!
Eu não sei porquê.
O caso de hoje é tranquilo. Tô até com saudade. Enquanto eu escrevi esse roteiro, eu tava pensando. Tô com saudade de pegar aquele crime bem pesado. Sabe? Que eu não consigo nem pesquisar à noite, porque eu
sou
desses. Bom,
você tá prometendo o caso de fantasma faz, tipo, 3 meses já. E você só traz assassinato.
Vai vir! Mas aí o de hoje é um caso, assim, bizarro apenas, sabe? Não é pra dar medo. Então acho que a gente vai se divertir hoje.
Então tá bom. Você
Minha
tá pronto?
Pergunta de sempre. Estou, e você?
Não.
Minha pergunta de sempre. Você já ouviu falar nesse caso?
Não, eu não faço a mínima ideia do que é.
Que bom.
Mesmo eu trabalhando pra NASA, não sei o que é.
É mesmo? Eu posso fazer umas referências pra NASA aqui. Ah, minha irmã entrou aqui na live.
Olha
Boa
lá.
Noite, Mili.
Boa noite. Obrigado. Ó, um view, é ela.
Vai entrar mais gente. Convidei gente pra assistir. Então, vamos lá. Em 1834, o astrônomo John Herschel viajou para Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, para fazer uma pesquisa. Lá, ele montou um grande observatório com um telescópio super potente, com uma lente de 7 metros de diâmetro, que pesava 7 toneladas. Só um adendo aqui, eu acho telescópios, observatórios, uma coisa muito interessante. Eu tenho muita vontade de ir em um.
Eu também, no Chile.
Sim. Ah, e tem vários lugares, né? Enfim, eu sei que tem uns na Europa, na Suíça e tal. Eu vejo aquela lente gigantesca. Eu acho isso incrível. Eu queria muito ver de perto.
Tipo, você conseguir realmente ver um planeta dessa forma.
Sim, exato.
Incrível, eu também amo.
E eu já fiquei pensando, 7 metros de diâmetro, gente, é um negócio muito grande.
É, 7 toneladas.
Eu não tenho também muito a dimensão, sabe, do que seria. Você foi pra Foz do Iguaçu?
Não, você
Comentário
foi.
Comentário aleatório. Eu sei, por isso tô te perguntando.
E você já perguntou umas 3 vezes se
eu já Eu não tô ficando maluco assim. Porque lá em Foz eu fui na usina de Itaipu e eu vi umas estruturas muito grandes. Eu fico tentando, né, assimilar se é mais ou menos do mesmo tamanho, sabe?
Mas 7 metros não é tanta coisa assim.
Não faço ideia.
Uma é só
pessoa
você pensar
tem quase
em tipo.
Dois...
É só você pensar, tipo, 4 pessoas de 2 metros empilhadas.
Sim. Pois é. É, ainda não é. Não tem.
Mas
uma,
é gigante
para
um telescópio,
Sim.
é enorme.
Sim. Enfim. Ele teve esse telescópio gigante que foi usado para catalogar estrelas do hemisfério sul. Justamente, deve ser muito incrível ver isso. Quando ele retornou da expedição, o seu secretário, chamado Andrew Grant, descreveu as descobertas que ele tinha feito. Além das estrelas, várias formas de vida na Lua foram identificadas.
Não.
Já fiquei animado. Não o que, Letícia?
Então esse é um da Área 51, então.
Será?
Vai ser, não
Vamos
sei
pensar.
Se é, mas vai ser. A capa vai ser.
Vamos pensar até o final.
Tá bom, então.
Ah, como isso era uma descoberta super fascinante... O jornal americano New York Sun publicou 6 artigos com as descrições do Andrew. E, assim, já pensou no que poderia ser, Letícia?
Então,
pensa, rendeu 6 artigos de jornal.
É isso que eu ia falar. Eu já tô achando estranho de, tipo, da gente nunca ter ouvido falar nisso. Então, eu estou pronta já pra revelação, porque eu não consigo imaginar o que é. Se a gente nunca ouviu falar sobre isso, é porque com certeza era balela, né? Mas...
Será?
Vamos lá.
Os artigos continham a descrição de água na Lua, flores vermelhas que pareciam papoulas e cresciam sobre as rochas. Inclusive, eu queria trazer aqui um pouquinho melhor a descrição de uma papoula. Só que quando eu pesquisei, eu vi que é uma flor vermelha. Apenas. Então, é isso. Pensa numa florzinha vermelha. Haviam também florestas com rebanhos de quadrúpedes que pareciam bisões, cabras com chifres azuis e uma estranha criatura anfíbia de forma esférica que rolava em grande velocidade pela praia de pedras. Gente, isso aqui... A Letícia já tá fazendo uma cara aqui. Que dá pra ver que ela tá descrente dessa descoberta.
Um pouco.
E como eu também sempre comento, ouvinte, se você estiver numa plataforma de streaming e quiser ver nossas carinhas, o vídeo dessa live está lá no YouTube. Vem conferir depois.
Isso aí.
Voltando aqui, gente, uma estranha criatura anfíbia de forma esférica que rolava em grande velocidade pela praia de pedras. Gente, isso aqui pra mim só pode ser o Kirby, sabe? É isso.
Eu tô tentando pensar em alguma coisa, tipo, da onde que ele bicho tinha
anfíbio,
isso.
Exato, que bicho, assim, anfíbio iria rolar, mas tá bom. E pra quem não jogou os jogos da Nintendo e não pegou a referência, Kirby é o bonequinho fofo, rosinha e redondo. Que inclusive é o personagem mais forte da Nintendo, eu acho incrível. Enfim. Uma outra coisa que chamava a atenção era uma espécie de castor que andava sobre duas patas traseiras e parecia ser uma forma primitiva, mas muito inteligente. Segundo o artigo, eles carregavam os filhotes nos braços, parecendo humanos, e as cabanas que eles construíam eram mais altas... Eram mais altas e melhores do que as de muitas tribos humanas. Era possível ver fumaça saindo dessas cabanas, o que demonstrava, então, que eles sabiam manusear fogo. Gente, castores que sabiam manusear fogo. Também tô... Uau. Nossa, a minha irmã trouxe um fato aqui na live. Então, gente, quem também não participa das lives, acompanha no nosso Instagram pra ver a data e vir aqui. Porque, olha, aqui tem informação.
Uma professora.
Exato. Uma total professora. E ela mesma, tá? Professora de inglês. Então vem aqui pra live também que você vai pegar o usuário dela. A papoula é aquela flor vermelha usada pela família real pra homenagear os militares que morreram na guerra. Sim, eu já vi muito isso. O broche de papoula nas roupas deles em eventos especiais, tal, colocados lá nos monumentos, verdade. Muito bem lembrado, Mili, obrigado. Então, eu tava falando aqui, né, dos castores que andavam nas patas e carregavam os filhotes como humanos. Eu também já tô, gente. Só que o que mais chamava atenção era a descoberta dos homens morcego.
Chega. Tipo
que... Eu tava esperando sua reação.
Tipo, que coisa ridícula. Gente, como que fizeram artigo falando disso? Que coisa absurda. Que ano foi isso?
1834.
Ah, tá. Então, enfim. Dá pra entender.
Segundo o livro The Sun and the Moon, do autor Matthew Goodman, os homens morcego tinham o nome latino de Vespertilio Homo, sendo criaturas de cerca de 1,20 m de altura, que voavam, falavam, faziam artes, construíam templos e fornicavam em público. Esse detalhezinho no final me pegou. Mas, enfim. Você já imaginou isso, Letícia? Os homens morcegos voando pela lua?
Não, e eu não quero imaginar.
Para, entra um pouco aqui na vibe, vai, vamos lá.
Vou, tá.
Isso estava num artigo
científico.
Sabe
o que isso me lembra? Tá, é verdade. Ah. Sabe o que isso me lembra? Você já viu? Eu esqueci o nome desse tipo de morcego. Mas é um morcego que é do tamanho de quase de uma pessoa. Ele tem 1,20 m.
Meu Deus, sim.
Ele tem 1,20 m de altura. Você já viu aquela foto dele pendurado?
Meu, parece que é uma criança vestida de morcego.
É muito chocante.
É, eu morreria de medo
de um
desse.
É isso que tem na lua. É isso que tem na lua. Procurem.
Verdade. Muito bem, obrigado por entrar no clima.
Faço irmã rindo.
Sim. Então, esses homens foram descritos a partir do quarto artigo publicado no jornal. E o Andrew garantiu que o Dr. Herschel, que foi o pesquisador, né, iria publicar um relatório super detalhado com certificados de autoridades que testemunharam essas descobertas do observatório. Foram descobertos
Chique.
Também, muito, sério, né, que tem seriedade. Herschel fez, Herschel mostra. Vamos lá, guardamos. Foram descritos também um grupo diferente dos homens morcego, que aparentavam ser uma espécie melhorada, que, segundo Andrew, demonstrava que existia harmonia entre todas as classes de criaturas lunares. Essa parte só não foi aprofundada porque o telescópio foi deixado em uma posição que ele virou para o Sol e causou um incêndio no observatório. O que você tá rindo, Letícia?
Achando conveniente, muito interessante, né? É bem conveniente.
Conveniente.
É. O desespero, né? O desespero leva a gente a fazer essas coisas.
Conveniente que isso aqui foi destruído. Mas sim, assim, houve uma reforma, o telescópio foi consertado, porém ele não conseguia mais focar na Lua como antes. Então, Letícia, você imagina, em 1800, essa descoberta, todo o furor, né, que isso causou. Pra você ter uma ideia, Edgar Allan Poe falou sobre os homens-morcego.
Gente, eu me imagino, em 1800, eu, a louca dos aliens, eu, em 1800, ia estar lá, acampando na porta.
Tentando fazer o telescópio em casa. Quebrando um óculos, palitinhos. Sim.
Gente, assim, eu com certeza acreditaria do jeito que eu sou, óbvio.
Então.
Sua mãe chegou. Sua mãe chegou.
Oi, mãe.
Só sua família assiste esse podcast.
Não, os meus amigos vêm no, né, nas plataformas de streaming, por isso que eu também sempre chamo aqui pra live. Mas enfim. Como eu falei, o Edgar Allan Poe chegou a comentar sobre esses morcegos. Mas eu vou falar disso aqui mais pra frente, daqui a pouco.
Tá.
O jornal The New York Times disse que todas essas descobertas eram possíveis. Gostei, né, da palavra possíveis.
É possível, né?
Não botou ali muita fé.
É possível, é.
Já o New Yorker anunciou a publicação como uma nova era na astronomia e na ciência. Gostei dessa chamada. E, claro, com essa descoberta extraordinária, o mundo começou a falar sobre isso. Então, se você pesquisar no Google sobre homens-morcegos ou Vespertilio Homo, tem vários desenhos do século XIX de diversos países dos homens-morcego voando na Lua. É incrível. Eu queria até ver um desenho desses pessoalmente. Depois vou até ver que museu no mundo
tem. A gente tem que ir no museu agora.
Exato.
Vou
ver qual é o museu do mundo que tem essa peça, porque eu vou querer ver.
E postar no Arquivos Bizarros.
Exatamente, pra postar nos stories. E aí, agora eu vou falar da palavra engodo, que está aqui no título do episódio. O engodo da Lua. É, pra mim era uma palavra negativa. Por exemplo, Letícia é um engodo na vida
Nossa,
de Matheus.
Nossa, eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia, ser a transmissão de pensamento.
Só que assim, aqui eu acho que eu tô confundindo, eu tô achando próximo com a palavra encosto.
Nossa, Letícia. Que dizer... Obrigada, ouvintes, por terem ouvido esse episódio até
Não, não encerra aqui.
Eu tenho o poder do botão, tá aqui.
Letícia, você sabe o que é engodo?
Nossa, eu não faço a... Engodo?
Eu nunca
acho
tinha
que eu
ouvido
nunca
essa,
ouvi
palavra.
Essa palavra.
Pois é, descobri pesquisando essa história. Segundo o dicionário, engodo é uma coisa que engana, que induz ao erro. Gente, pra quem ainda, né, não esperava esse... essa surpresa, essa revelação nesse episódio, essa história toda era mentira. Você acredita, Letícia?
Eu queria que fosse verdade, sério.
Adoraria. Depois você pesquisa os homens morcego, vê as ilustrações, sim, é muito
vai
legal.
Vai aparecer aquele menino pendurado lá, aquele morcego menino.
Não, não é o menino. Não é o menino, pelo amor de Deus. Minha irmã mandou aqui, hashtag passada. Sim. Vamos lá. O Herschel foi, sim, para a África do Sul, só que ele foi por conta própria. Ele tinha um telescópio, mas não era gigante e valioso como foi descrito aqui. Eu nem consegui descobrir assim, qual que era a real dimensão desse telescópio.
Era o meu coisa, meu binóculo da Decathlon. Era o...
Sim, uma lunetinha. Sim. Sim. E assim, todas essas descobertas, né, teriam sido publicadas no Jornal de Ciência de Edimburgo. Só que, gente, o jornal tinha sido fechado 2 anos antes da suposta publicação.
Gente, ele planejou tudo. Pra ter atenção, ele planejou tudo. Ele pensou em tudo.
Então, você tem ideia de quem que fez isso, Letícia? Lembrando que quem expôs tudo isso, quem levou pro jornal... Enfim, deu todas as entrevistas, né? Era o Andrew... Até já esqueci com o nome dele, gente. Enfim, era o Andrew, que era o secretário do Dr. Herschel, que era o astrônomo, né? Então, você tem ideia de quem fez isso?
Não.
mais um choque aqui na história. Esse, pelo menos, vai, tava um pouco mais plausível. O Andrew não existia.
Ele inventou que ele era secretário. Sim. Mandando essas descobertas.
Exato. Ele descobriu, ele tava lendo sobre astronomia, soube da expedição do Dr. Herschel e falou que foi com ele. E levou isso pro jornal.
Gente, mas o cara era um escritor de ficção científica e ele não sabia.
Total. O nome dele era Richard Adams Locke. Inclusive, tem o filósofo famoso, John Locke. Era parente dele. Curiosidade.
Ai, é inveja, né?
Possível.
O que a inveja não faz.
Então, ele era formado na Universidade de Cambridge e recém-chegado à redação do jornal New York Sun. Ele trabalhava lá. O que que aconteceu, né, também para chegar aí nessas proporções? A maioria dos astrônomos na época eram religiosos e o... Eu ia falar o Andrew, ó. O Richard, né, já posso falar o nome dele certo. Ele achava isso um absurdo. Para você ter uma ideia... Tinha um astrônomo escocês chamado Thomas Dick, e ele calculou quantas pessoas habitavam em cada planeta do Sistema Solar. Ele pegou aproximadamente qual era a dimensão de cada planeta e fez uma estimativa de quantas pessoas morariam em cada um. Porque na crença dele, né, enquanto um homem muito provavelmente católico pela época, Deus, sendo a criatura perfeita, não iria ter feito todo o sistema solar, todos os planetas, se eles não fossem habitados. Então, se nós estávamos aqui na Terra, os outros planetas também teriam habitantes. Ah. E eu acho, né, até... É claro, né, na época também não devia ter essa noção, né, sobre, mas, por exemplo, ele fez uma estimativa, né, de quantas pessoas morariam, né, em Mercúrio, em Vênus, né? Primeiros planetas ali. Deve ser muito quente. Não tem gente ali. Se tiver, eles são muito especiais, sabe? Tem ali um poder, né, pra sobreviver ao calor, à radiação do Sol, que, meu Deus.
Radiação do Sol.
Exato. Mas, enfim. Até se você pesquisar também, né, sobre o nome dele, né, o Thomas Dick, dá pra achar a tabela que ele fez, que tem todos os planetas, inclusive, segundo ele, Saturno, o anel externo de Saturno e o anel interno de Saturno também eram habitados.
Amei.
A Lua. Então, ele também tinha uma estimativa de pessoas que habitavam a Lua.
Meu Deus. E daí também que inspirou... A criatividade da pessoa de humanas. Sim. Não acaba.
Não, e quer dizer, né, esse cara aqui, ele era um astrônomo. Então, vai, ele era um pouquinho de exatas.
Estudou na faculdade errada.
Sim. E ele colocou até que os satélites de Júpiter, Saturno e Urano também eram habitados. Enfim, ele tinha ali uma estimativa, deixa eu até olhar aqui, é tipo 600... Deixa eu ver, isso aqui é 1 bilhão... 654 trilhões de habitantes no Sistema Solar.
Uhum.
Enfim. Enquanto isso, né?
Amei.
O Richard Locke... A minha irmã comentou que os anéis de Saturno devem ser escorregadores, um meio de transporte para a população. Tô adorando
as teorias. Seria possível. Seria possível.
Então, o Richard Locke não acreditava, quer dizer, ele não concordava que os religiosos tivessem uma posição na ciência. Justamente por isso, porque essa crença de que existiam pessoas em outros planetas não era baseada na ciência. Era baseada na crença de que Deus criou pessoas e colocou lá, sabe? Então, o que que foi que ele fez, né? Sabendo aí que teve essa expedição lá, enfim, sabendo desses materiais, como, por exemplo, do Thomas, que calculava essas pessoas, né, quanto teria e tudo mais, ele... quis fazer, mostrar como que isso era absurdo, sabe? Só que o que que aconteceu? Ele era um ótimo escritor. Deu pra ver até, não só pela criatividade, mas de realmente ter uma excelente redação. Então, quando ele fez o artigo dele, aliás, a série de artigos, né, explicando tudo isso daí, todo mundo acreditou nele. Todo mundo achou que era um artigo científico.
Meu
de verdade.
Deus, é tipo Guerra dos Mundos.
Sim. Porque, assim, todo mundo também na época acreditava o seguinte: cientistas, astrólogos, astrólogo não, astrônomo, Eles são, vai, são estudados. Tem algum fundamento no que eles estão falando. Então tá bom. Se sair uma pesquisa e eles estão falando que é isso aí, gente, é verdade. Então, assim, saíram
é
esses tipo artigos...
É tipo o pessoal hoje ouvindo influencer da internet. É a mesma coisa.
Exato.
É exatamente a mesma coisa.
Vou chegar também nesse ponto. E assim, o Richard, ele falou que ficou muito aflito quando percebeu que ninguém tava achando aquilo absurdo, sabe? Que as pessoas estavam maravilhadas, que começou a sair as ilustrações, sabe? Todo mundo admirado com essa descoberta e tal, enfim. Só que ele falou, ele ficou aflito, só que ele não tinha muito poder pra admitir ali a verdade, porque afinal de contas a série, o artigo era do jornal, não era dele. Enfim. E uma outra coisa aqui que eu fiquei muito chocado, e aqui já me dá até um pouco de raiva. Antes, né, de que todo mundo tivesse descoberto tudo o que aconteceu e tudo mais, vários grupos religiosos nos Estados Unidos começaram a arrecadar dinheiro pra fazer uma expedição pra Lua, pra tentar fazer uma expedição pra Lua.
Amei.
Você tem ideia pra quê? Não, eu não amei
essa ideia. Amei. Pra, óbvio, pra o cristianismo, né, pra... mostrar a palavra divina.
Pra levar a Bíblia pra Lua.
Sim, óbvio.
Gente, pelo amor de Deus. O cara descreve que na Lua todo mundo tá em harmonia, tá tudo bem. E justamente...
A gente tem que levar a Bíblia, a gente tem que ler os salmos pra esse povo agora.
Enfim. Mas, inclusive, vai, teve uma ideia, teve algumas ideias interessantes, porque em Londres, enquanto isso, uma sociedade filantrópica queria descobrir se havia escravidão na Lua. Isso eu achei uma coisa interessante. Enfim, e aí eles queriam, né, tentar intervir ali como fosse.
O que eu mais acho engraçado é, tipo, eles acharem que uma sociedade supostamente mais evoluída que a gente age exatamente e pensa exatamente do jeito que a gente pensa.
Sim. É que eu acho também, né?
Olhando o mundo essa... por aqui, assim.
Sim. É que eu acho também isso, né? Se tem essa sociedade de que os homens são homens morcegos, eles estão pensando em homens, homens só com asas, né? Acabou.
Exato. Uma pessoa com.
Enfim.
Ai.
O astrônomo Herschel descobriu, né, sobre aquilo. Óbvio. E ele falou que achou muito engraçado. Quando ele começou a ler, ele falou, né, gente, não tem nada disso, eu não fiz isso aqui, sabe? Então ele só achou engraçado, que bom.
Eu tô procurando aqui, homem morcego Herschel.
Procura.
Olha isso. É o Batman.
Não, e são aí uns homens morcego pelados, né? Aí eu também já lembrei que eles
foram... E eu amo que é tudo tecnologia que, tipo, tinha na época, ó. Tipo, barco. Sim. Aí eles põem um guarda-chuva em cima do barco.
Aham.
Amei. Árvores.
Sim.
Pessoas feias.
Pois é. Pessoas
feias. É tipo uma girafa com um chifre um pouco mais longo.
Eu fiquei curioso pra ver o castor lá que carregava os filhotes igual o humano. Mas enfim, não vi.
É igual a gente. É igual eu carregando minhas gatas.
Sim.
Amei.
O Thomas Dick, né, que foi o cara que, enfim, descobriu também, né, que foi uma das inspirações. Obviamente ele não gostou. E ele disse, aqui, né, abre aspas, todas essas tentativas de enganar as pessoas eram violações das leis do Criador. Que é o Deus da verdade. Amém, irmão Thomas. Mas tá bom. Enquanto isso, Edgar Allan Poe leu esses artigos. E eu
isso,
fiquei,
é isso
gente,
que eu quero saber.
O que, que ele achou?
Amou.
Edgar Allan Poe disse que ficou impressionado. E que ele na hora achou engraçado. Sabia que aquilo ali era uma piada. Que bom. Só que ele
eu
falou...
fico imaginando a pessoa, tipo, abrindo o artigo.
Sim. E tipo, gente, não é possível. Assim, indo ali com o jornalzinho dela. E ele disse que ficou muito impressionado com a narrativa requintada e descreveu o Richard Locke como um dos poucos homens de gênio inquestionável. Concordo com você.
Sou eu tentando publicar meus contos de ficção científica, tipo... Eu sou a reencarnação desse homem.
Você é uma das poucas de gênio inquestionável.
Ai, eu amei.
Pois
eu
é.
Amei.
E assim, eu vi algumas notícias, né, quando eu tava pesquisando essa história, montando esse roteiro, que o jornal nunca admitiu que essa história fosse falsa, então também, né, circulou por muito tempo. E algumas outras dizem que sim, que o jornal admitiu isso no ano seguinte. Só que, gente, 1800, não achei mais fontes de informação. Tem lugar que eu vi que sim, tem lugar que eu vi que não. Não sei, acreditem aí, né, no que vocês preferirem na história. E eu gosto, né, gostei dessa história. Queria trazer uma história bizarríssima, adorei. Achei de uma criatividade imensa. E, assim, eu gosto também de histórias, assim, antigas, de fake news, sabe? De como acreditavam em coisas tão absurdas. Se bem que, aí, até também quando eu tava lendo uma notícia sobre isso, nem precisa ir muito longe. Eu vi uma notícia de agosto do ano passado, e você viu essa história, Letícia? Um cientista muito famoso, de Paris, postou no Twitter dele uma foto de uma estrela vermelha linda, próxima do Sol, seria uma estrela próxima aqui da Terra, bem vermelha e que tinha várias nebulosas?
Não.
Quem não pegou aqui ainda, enfim, não viu também. Gente, era um salame. O cientista tirou uma foto de uma fatia de salame com fundo preto e falou que era uma foto tirada com o telescópio James Webb.
Vamos procurar foto salame James Webb. Ai, e meu assim, Deus, parece mesmo. Eu ia ter acreditado.
Mas de verdade, gente, é um cientista, membro lá de um comitê da França. Enfim, é um cara renomado.
Mas ele tava brincando ou ele pôs, tipo, como
exatamente,
se ele...
Exatamente, ele tava brincando. Ele quis mostrar como que as pessoas acreditam, tanto em coisa na internet, e como muitas vezes as pessoas não rebatem outros cientistas, sabe?
Tá, mas, ó, por um lado, é assim, com a tecnologia que chegou com esse telescópio, que é o James Webb, né, tipo, e tá saindo muita foto, acho que uma vez por semana sai duas fotos,
sim,
uma coisa assim.
Sim, umas fotos lindas, com muita qualidade,
não,
né?
Não, é surreal, o meu plano de fundo do meu computador é uma das fotos, espero que não seja um salame. Mas então, tipo, óbvio que você que é leigo... Entendeu? E tá saindo essas fotos. Um cientista posta falando que é óbvio que você acredita.
Sim.
Quando você vai olhar para aquilo, ai, é um salame. Não, você vai achar que é uma foto, sabe? É super crível, entendeu?
Sim.
Não é como se o cara estivesse falando, ah, então, olha, a gente achou essa pessoa, entendeu? Em Saturno.
Sim.
Não é a mesma coisa. Então, tipo,
com certeza.
Eu acho que é ao mesmo tempo um pouco de arrogância, sabe? De tipo, você sim, faz essa brincadeira e aí fica chamando todo mundo de idiota porque acreditou, sendo que na época que a gente tá vivendo, que tem sim, toda essa tecnologia, seria super crível
sim,
realmente ser um planeta ou uma estrela que eles acharam, sabe?
Parabéns, Letícia. Você resumiu assim, a maioria dos comentários.
Se ele quiser rebutar isso, ele que vem aqui no podcast. E eu vou falar pra ele o que eu penso.
Isso mesmo.
Mas amei.
Que bom. Isso que eu ia perguntar. Você gostou de saber sobre
muito
o engodo da Lua?
Foi ótimo. Ótimo.
Adorei
essa história. Você sabe que nem as coisas estão complicadas, mas eu amei. Amei rir.
Assim.
Amei rir. Tá, eu já chorei. Gente, quem tá vendo The Last of Us sabe. Tipo, essa semana não foi
não
pra ninguém. Pro Matheus foi porque ele não assiste.
É.
Mas aí eu meio dá um pouco de risada.
Que bom. E pra vocês, ouvintes, se vocês gostaram da história, comenta com a gente. Eu vou fazer um Reels, um TikTok, enfim. Vou fazer um videozinho contando resumidamente essa história. E aí eu vou colocar as imagens, tá? Também dos Homens Morcego.
Isso aí.
Enfim, e comentem com a gente nas nossas redes sociais, vai ter ali, né, o post sobre essa história, um dia eu faço esse vídeo, enfim, vocês vêm por lá também, comentem o que vocês acharam, se tiverem sugestões, mandem pra gente, podem mandar nas redes sociais ou no bizarrosarquivos@gmail.com, certo, Letícia?
Isso aí, pessoal, até a próxima.
Até a próxima.
Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Adeus.